Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica Inezila de Lima convidam a comunidade, não só a comunidade universitária, mas também a comunidade externa, para a conferência e o lançamento do livro Luiz Gama contra o Império, a luta pelo direito no Brasil da escravidão, de autoria de Bruno Rodrigues de Lima. A obra sai pela editora Contracorrente. O evento será hoje, logo mais a partir das 19h, na sala de eventos do Centro de Letras e Ciências Humanas, no campus da UEL, e integra a programação do Novembro Negro da Universidade Estadual de Londrina. O evento terá a mediação do professor Dr. Domingos Sávio Abreu, da Universidade Federal do Ceará. Bruno Rodrigues de Lima é advogado e historiador do direito, graduado em Direito pela Universidade do Estado da Bahia, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, UNB, doutor em História do Direito pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, com tese sobre a obra jurídica de Luiz Gama. Em 2022, ganhou o prêmio Walter Kolb de melhor tese da Universidade de Frankfurt e, em 2023, recebeu a medalha Otto Hahn de excelência científica da Sociedade Max Planck. Em 2024, ganhou o prêmio Jabuti Acadêmico, categoria Direito, com o volume Direito 1870-1875 das obras completas de Luiz Gama, um extenso currículo. E nós estamos recebendo Bruno Rodrigues de Lima. Bom dia, Bruno.
Bom dia a toda a audiência da Rádio UEL 107.9. Uma alegria estar aqui conversando com todos vocês. Então, estou à disposição para as perguntas e nos vemos mais tarde, às 19 horas, na sala de eventos do Centro de Letras e Ciências Humanas.
Também aqui um bom dia para o professor José Miguel Arias Neto, diretor do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica. Bom dia, José Miguel.
Bom dia, Eliette. Tudo bem? Bom dia, ouvinte da Rádio UFM. Sejam bem-vindos a esse evento. A gente está muito satisfeito de receber o Bruno aqui, promover esse lançamento de livro. Ele vai fazer uma conferência também. E é uma alegria, né, poder incluir esse acontecimento na programação do Novembro Negro, que é coordenado pelo NEAB, né, e tem a participação também do NDPH.
Bruno, quem é Luiz Gama? E gostaríamos também que você comentasse sobre a trajetória do Luiz Gama até chegar em São Paulo.
Eliette, eu considero, e muitas pessoas no Brasil certamente, o Luiz Gama como a maior liderança abolicionista da história do Brasil. E o argumento do meu livro é que essa principal liderança abolicionista do Brasil é também o maior jurista do mundo moderno. Isso porque ele constrói o abolicionismo por dentro do direito, inventando categorias novas, dando respostas originais para problemas jurídicos complexos, que só o Brasil da segunda metade do século XIX tinha para lidar. Então, o Luiz Gama estava na última fronteira da escravidão negra do século XIX. A abolição já tinha sido vitoriosa nos Estados Unidos da América. O Império Espanhol também punha fim à escravidão e outras regiões do Caribe e do mundo atlântico igualmente. E no Brasil, não só a escravidão estava de pé, como parecia que ia durar muito mais décadas e se estendendo até o século XX. Não à toa, o Brasil é o último país das Américas a abolir a escravidão. E o Luiz Gama viu tudo isso acontecer e deu respostas originais por dentro do direito para problemas políticos da escravidão. E respondendo a sua pergunta sobre a trajetória do Luiz Gama, começando por essa primeira parte, que é a vida dele na Bahia, professor José Miguel, o Luiz Gama nasceu em 21 de junho de 1830 e morreu em 24 de agosto de 1882. Portanto, ele não viu a abolição acontecer no Brasil. E essa primeira etapa da vida dele na Bahia vai de 1830 a 1840. Parecem só 10 anos. Aconteceram tantas coisas na vida do Luiz Gama nesses 10 anos que é possível escrever livros e mais livros apenas sobre essa primeira década. Porque Luiz Gama é filho de Luiz Amaim, uma das principais lideranças de diversas insurreições de gente escravizada na Bahia da década de 1830. O Brasil era um país recém-independente, não tinha nem 10 anos de fundação, e muitas revoltas separatistas, republicanas, insurgências mil, acontecendo em várias regiões do Brasil, entre elas a Bahia. E a Luísa Maim vivencia muitas dessas revoltas, participa e lidera alguma delas. Entre elas, o Levante Malê, de janeiro de 1835, considerada a principal revolta de pessoas escravizadas do Brasil no século XIX. E é no contexto do Levante Malê que depois vai desembocar também na revolta do Doutor Sabino, a Sabinada, em novembro de 1837, que a Luísa Maim some, é perseguida, deportada primeiro para o Rio de Janeiro e muito provavelmente depois deportada para a África. E o Luiz Gama nunca mais vê a mãe, a não ser em sonho, que ele relata em sua autobiografia. Ou seja, os 10 anos de idade do Luiz Gama, ele convive com a mãe, vê a mãe ser perseguida e deportada, uma africana livre, nagô de nação, quitandeira, que tinha uma autonomia e mobilidade pelas ruas de Salvador, portanto poderia fazer negócios e política, e foi perseguida justamente por esse alto grau de mobilidade e de construção política. Na ausência da mãe, o Luiz Gama fica aos cuidados do pai, que numa situação, no mínimo, perversa, vendeu o próprio filho como seu escravo no dia 10 de novembro de 1840. E o Luiz Gama não diz o nome do pai para poupar-lhe uma injúria dolorosa. Essa é a expressão que o Gama usa na sua autobiografia. Ou seja, dali ele nunca mais volta à Bahia e, vendido como pessoa escravizada, vai primeiro ao Rio de Janeiro em um navio infestado de ratos, desembarca no Cais do Valongo, o maior porto escravista do mundo atlântico, das Américas, e é revendido como pessoa escravizada para outro contrabandista do interior de São Paulo e passa 8 longos anos no cativeiro em São Paulo.
Mãe livre, mas ele foi vendido como escravo.
Aí já começa uma cadeia de ilegalidades. Porque a mãe dele, embora sequestrada em África, escravizada no Brasil, ela conquista sua liberdade. Não sabemos exatamente como isso se deu, mas o Luiz Gama é taxativo em chamá-la de africana livre, não deixando margem, portanto, a pensar que ela fosse, àquela altura, uma pessoa escravizada. Ela havia conquistado sua liberdade e trabalhava como quitandeira. Então, o Gama dá outros elementos, inclusive, para confirmar que o estatuto jurídico dela era de pessoa livre. E, sendo filho de pessoa livre, ele jamais poderia ter sido escravizado. E o Luiz Gama foi reduzido à condição de pessoa escravizada, que era um tipo penal do Código Criminal da época, ilegalmente. O pai dele usa da cor do filho como uma presunção de escravidão e vende, e nenhuma autoridade questiona, na alfândega ou mesmo o capitão do barco, e provavelmente por um título fraudado, um documento fraudado, que foi revalidado, chancelado, transmitido numa cadeia de ilegalidades, Luiz Gama foi escravizado quando nunca poderia ter sido.
Trecho da entrevista com o historiador e advogado Bruno Rodrigues de Lima, que lança hoje, logo mais a partir das 7 da noite, o livro Luiz Gama contra o Império, a luta pelo direito no Brasil da escravidão. Evento aberto ao público a partir das 7 da noite na sala de eventos do Centro de Letras e Ciências Humanas da Universidade. O bate-papo vai ter mediação do professor Domingos Sávio Abreu, da Universidade Federal do Ceará. Evento gratuito e aberto ao público. A entrevista também teve a participação do professor José Miguel Arias Neto, diretor do NDPH. E o teor completo desta entrevista você acompanha amanhã aqui na Revista do Meio Dia. Eliete Vanzo para a UEL FM.
A UEL e você.